Vamos falar um pouco sobre Jacareí. Você acompanha a partir de agora também em vídeo na nossa página, na rede social Facebook, a página da Rádio CBN Vale, a participação ao vivo direto de Jacareí do Edinho Guedes, que é o secretário municipal de mobilidade urbana da Prefeitura de Jacareí. Tudo bem, Edinho? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Ângelo. Ouvintes da CBN, é sempre bom estar aqui com vocês, agora também pelo Skype, né, presencialmente, discutindo aí sobre as questões importantes da região e principalmente de Jacareí. Bom dia.
Bom dia. Bom, salvo engano, eu queria começar essa nossa conversa, né? O Edinho recentemente esteve com a família em visita ao Rio de Janeiro, em visita à cidade maravilhosa. E a pergunta é a seguinte, Edinho, você encontrou o Cristo Redentor ainda de braços abertos ou com a mão no rosto indignado com essa pandemia de Covid-19 e com a incompetência do governo brasileiro de contornar essa crise?
Olha, Ângelo, eu acho que a misericórdia de Jesus Cristo manteve ele de braços abertos. Coincidentemente, dessa última vez que fui, a gente chegou lá, estava tendo um casamento ainda lá no pé do Cristo. Eu nunca tinha visto isso, né? Era um evento bem pequeno, mas estava vendo lá um casamento. Mas foi uma viagem bem gostosa. A gente refez uma viagem que meu pai tinha feito conosco há 30 anos atrás, agora com os netos, e foi muito gostoso, foi bacana.
Bacana. Bom, vamos atualizar pela presença do Edinho algumas informações a propósito de obras extremamente relevantes de mobilidade na cidade. Construção da terceira ponte, não faz muito tempo você postou na sua página, na rede social Facebook, algumas fotos e informações não só sobre o andamento da obra, mas sobre duas novas pequenas avenidas que estão sendo construídas na região central de Jacareí, mas que também serão essenciais para desafogar um pouco o sistema viário da cidade, né, Edinho?
Isso, né? A terceira ponte está atualmente, né, na fase de concretagem da laje dela, onde ela já atravessa do lado para o outro, né? Obviamente não é possível, hoje está em obras, mas hoje é possível atravessar o rio pela terceira ponte, em cima da terceira ponte, porque ela já está de borda a borda das margens, mas está nessa fase de concretagem. E nós estamos aí uma obra feita aí em parceria com um empreendedor, no caso da Lavalco, na região da Lavalco. É uma avenida, ela está prevista no plano diretor, então é uma obra muito antiga e que pode abrir um acesso no futuro, né? Acho difícil nessa gestão, mas no futuro ir para frente, da quarta ponte, que seria a ligação daquela região central, saindo lá para a região do Flórida, né? E uma ligação importante também dessa avenida, que ela abre como se fosse um Y, o desenho dela, ligando a Edward Six, que é essa avenida lá do Policlin e tal, a Major Acácio, na altura lá do Jardim Paraíba, Jardim São José. Uhum. Então, criando uma opção para pegar a ponte do Flórida e a Dutra, daquela região que tem se adensado muito, né? Sabe, muitos prédios, já tem o condomínio e tal, então o número de moradores tem crescido muito lá. A gente tem um problema também na saída do bairro, que é a Borba Gato. Nós tivemos que inverter o sentido aí após a aprovação de uma nova escola lá, que adensou muito o trânsito. E com isso a gente consegue também diluir esse problema. Então, a cidade está crescendo e graças a Deus, temos encontrado aí caminhos para diminuir esses impactos e fazer com que o desenvolvimento seja cada vez mais sustentável, né? Que ele traga a parte boa de crescer, mas também a gente veja, se antecipe aos impactos negativos que isso gera, criando técnicas e obras e serviços que diminuam esse impacto negativo.
Perfeito. Especificamente em relação à obra de construção da terceira ponte, Edinho Guedes, do ponto de vista do cronograma, ela caminha mais ou menos dentro do planejado?
Então, a informação que eu tenho da Secretaria de Planejamento é que o cronograma é março de 2022, né? Então, acho que março ano que vem. Então, e parece que está correndo tudo bem. A gente teve aí um momento de chuva, se dá uma atrasada, mas agora está fluindo de vento em popa. Não vejo razão para qualquer contratempo. O que a gente percebe lá, na verdade, é uma empresa muito comprometida, que executa um serviço de qualidade E lembrar que a obra da ponte não é só a ponte, né? A gente tem aí uma avenida de 1 quilômetro com ciclovias, com amplas calçadas, então é um ganho em termos de mobilidade muito importante para a cidade, que vai gerar aí essa possibilidade de diluir hoje o estrangulamento que acontece na ponte do São João, fazendo com que a gente tenha alternativas, né, o pessoal que mora de um lado e trabalha do outro, nas fábricas e tal, não precisa ir até o centro da cidade afunilando o trânsito e criando aqueles congestionamentos que nós temos em momentos antes da pandemia, né? Durante a pandemia, graças a Deus, a gente não está tendo esse problema. A gente sabe que quando tudo voltar, mesmo não voltando na mesma proporção, é importante que a gente já tenha essas alternativas aí funcionando.
Estamos conversando ao vivo, direto de Jacareí, também na nossa página na internet, na rede social Facebook, com o Edinho Guedes, que é o secretário municipal de mobilidade da Prefeitura de Jacareí. Edinho, nós vivemos uma manhã e um começo de tarde do sábado passado, véspera do Dias das Mães, de um verdadeiro caos no trânsito de Jacareí. Eu mesmo sou testemunha ocular disso, como se não bastasse muitas das críticas que a prefeitura recebeu através das redes sociais, você deve ter acompanhado, ter feito monitoramento a respeito do assunto, mas eu particularmente demorei quase 30 minutos para sair da região ali da Getúlio Vargas até o centro da cidade, mais especificamente até a sede do Jornal Diário de Jacareí, que está no centro ali na rua João Américo da Silva. Tamanha loucura que o trânsito se transformou, tamanha lentidão revelada com os congestionamentos que foram oferecidos, repito, entre a manhã do sábado e o início da tarde do sábado passado, véspera dos Dias das Mães. Eu queria que você comentasse esse assunto e se de alguma forma ele serve para balizar as ações do trânsito da prefeitura na tentativa de melhorar um pouco a fluidez, especialmente nas vias centrais aí da cidade de Jacareí. Adinho, por favor.
Então, Gil, assim, a gente monitora constantemente com o COI agora com mais precisão, né? Não temos histórico de congestionamento elevado, né? No centro constantemente. O que a gente tem são em horários de pico, tanto no começo da manhã e no finalzinho da tarde, como já é previsível. A onda verde, que fez a sincronização dos semáforos na cidade, garantir uma fluidez que nunca existiu antes, então a gente consegue atravessar tanto o corredor da Barão de Jacareí como o corredor da Siqueira Campos com uma tranquilidade, né, e uma fluidez maior, mas possivelmente por véspera de Dia das Mães, todo mundo talvez aí um pouco na crescente vontade de sair, porque está se flexibilizando também, né, os planos de restrição anteriormente, e agora, graças a Deus, a cada final de semana a coisa tem se flexibilizado um pouco, então isso torna mais convidativo algumas pessoas a saírem, e a gente teve esse registro, né, do volume de veículos, mas não houve uma causa específica no sentido de, nossa, teve alguma obra e tal. Às vezes pode acontecer dos corredores que nós temos da cidade, né? Algum contratempo, às vezes um veículo que quebra, ou um carro forte, que é nossa luta constante, né, para evitar isso, que cause um congestionamento e isso gera uma lentidão maior. Mas pelos nossos monitoramentos, não houve nada além do excesso de veículos, né? Um caso específico, a quebra de um semáforo, a queda de energia ou uma obra em andamento e tal. E isso reforça, né, a medida que nós estamos tomando de executar, depois aí de 15, 20 anos previsto no plano diretor, o anel viário. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo de não só a terceira ponte, mas a gente fica muito focado só na terceira ponte, mas duplicação da Castelo Branco, a extensão da Davi Lino até atrás da Unip e criando a marginal lá no Parque Minha Lua, né? As conexões aí da Estrada Velha de São José com a Estrada de Santa Branca, tudo isso, esse conjunto de ações, e a própria avenida que nós pontuamos agora, né? Então ela vem a nós tirarmos essa dependência de que hoje a malha viária de Jacareí tem, De para tudo você tem que passar no centro da cidade. E muitas vezes pessoas que não vão fazer compras, ou seja, eles não estão indo no centro da cidade comprar nada, mas são obrigados a passar no centro da cidade por conta dessa dependência da falta de planejamento, da inexistência de planejamento de mobilidade urbana até 2016. Aí. E agora, a gente, com um olhar mais técnico, com um olhar pensando Jacareí daqui a 10, 20, 15, 30 anos, estamos implementando essas soluções. Isso aqui não é algo que a gente consegue fazer de pronto, né? Mas certamente as obras que já estão em andamento surtirão efeitos já o ano que vem, porque vai ser perceptível isso, né? E daí lembrar, Anjo, que assim, a gente tem um crescimento vegetativo da frota de Jacareí nos últimos 7 anos. A gente fez esse levantamento, uma média de 3 a 4 mil veículos por ano. Uhum. Então, por ano, imagine isso, 3 a 4 mil veículos por ano são licenciados, novos veículos são licenciados na cidade. Então, não há como, né, é uma questão de física, né, não, o mesmo corpo, dois corpos no mesmo lugar no espaço. Então, não há como acomodar esse volume se não houver os trabalhos de engenharia de tráfego que temos feito. A sincronização do semáforo, ela trouxe, né, e a padronização da velocidade, ela trouxe segurança e fluidez, mas agora a construção desse anel viário, desse conjunto de vias que circundam a cidade, vai criar então a alternativa das pessoas não precisar toda hora passar na Barão ou na Siqueira Campos para poder fazer, atravessar a cidade. E mesmo assim, ainda é um tempo de deslocamento razoável em comparado com outros centros urbanos. A gente tem um tempo de deslocamento de atravessar a cidade menor, né, do que o considerado ruim nos centros urbanos. Inclusive o IBGE mede isso e a gente tem esse dado, né, público aí para vocês acompanhem o tempo de deslocamento que as pessoas demoram para ir para a escola, para ir para a cidade, tá? Tudo isso é matéria do censo, né? E Jacareí não tem isso como indicador ruim. É que nós que moramos aqui, acostumamos talvez fazer um deslocamento mais rápido, quando a gente tem uma dificuldade maior, isso salta aos nossos olhos, isso é desconfortável e é obrigação da prefeitura encontrar saídas para isso. Mas a gente não está dentro do limite que classificaria como um tempo de deslocamento ruim, o tempo de deslocamento que a gente tem em Jacareí mesmo nos horários de pico.
Muito bem. Participação ao vivo do Edinho Guedes, secretário municipal de mobilidade da Prefeitura de Jacareí. Presença na meia hora final de informações para você do programa desta terça-feira. Edinho, obrigado pela presença uma vez mais. Boa terça-feira de trabalho aí para todos vocês, tá ok?
Eu que agradeço, Anjo. É sempre um prazer estar aqui. Boa semana para todos aí. Muito obrigado.
Aí, portanto, registro, entrevista ao vivo que você conferiu no CBN Vale, primeira edição desta terça-feira.